Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do MM360Cast. Eu sou Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, e aqui bato um papo com convidadas das empresas associadas para discutir ideias e práticas de promoção da equidade de gênero e diversidade nas organizações. E no Movimento Mulher 360, nosso olhar enfoca todas as mulheres. Por isso, nesse episódio, vamos nos aprofundar no tema equidade de gênero e falar sobre as suas interseccionalidades. Mulheres negras, lésbicas, trans, bissexuais e mulheres com deficiência estão tendo experiências distintas nas empresas e, em geral, piores do que as demais mulheres. O olhar interseccional para as questões de gênero é urgente, pois quando a mulher está situada no meio de várias formas de exclusão, seguramente será afetada por todas elas. Nossos problemas de justiça social, como racismo e sexismo, frequentemente se sobrepõem, criando múltiplos níveis de injustiça social. Segundo a pesquisa Woman in the Workplace, realizada pela McKinsey e Lenin, mulheres negras e mulheres com deficiência enfrentam mais barreiras, recebem menos apoio dos gerentes e menos apoio do que outros grupos de mulheres. Nas 329 empresas que participam da pesquisa em 2019, 42% das mulheres negras e 41% das mulheres com deficiência afirmam ter experiências ruins em relação às oportunidades de avanço. Para melhorar os resultados, é necessário ter políticas que garantam que todas as mulheres tenham uma experiência satisfatória dentro das empresas, adotando abordagens específicas para garantir que diferentes grupos recebam o apoio que realmente precisam. Hoje estão comigo Adriana Carvalho, diretora associada de Diversidade e Inclusão da Ernst & Young, Laís Ramírez Souza, especializada em comunicação da P&G, e Luciana Santos, gestora de responsabilidade social da Atento, que irão contar como estão trabalhando com as interseccionalidades dentro das organizações. Eu quero começar convidando a Adriana para contar a experiência da EY, que já tem uma longa jornada em diversidade. Adriana, conta pra gente, como vocês têm trabalhado para proporcionar oportunidades para todos os grupos de mulheres?
Obrigada, Margarete, é um prazer estar aqui com vocês. Então, antes de eu responder sua pergunta, só dando um contexto, a EY está nessa jornada de diversidade e inclusão há muito tempo, né? Começou a jornada com a questão das mulheres aí há mais de uma década atrás, depois com pessoas com deficiência. 4 anos atrás começamos a questão de pessoas LGBTQI+, e mais recentemente pessoas negras. Quando eu faço um recorte só, eu termino com as pessoas mais fortes dentro daquele recorte. Ouvi isso de uma pessoa, não sei se a frase é dela, né, da que hoje está à frente da Anistia Internacional aqui no Brasil, da Jurema Werneck, né? Então, por muito tempo, a questão das mulheres nas grandes empresas normalmente eram mulheres brancas, de bom nível sociocultural, hétero, né? Então, a gente precisa da interseccionalidade, é fundamental. Então, como a gente está se estruturando? Agora, respondendo a sua pergunta. Então, a gente tem a área de diversidade e inclusão 100% dedicada para o tema, né? Sou eu e mais 2 pessoas. A gente está o tempo todo participando da governança dos nossos networks, né? Então, a gente faz parte da governança, que é para a gente poder justamente fazer essas conexões. A gente pede que os nossos networks façam um mapeamento dos seus membros, né? Então, a gente tem conseguido, claro que a letra T, no nosso caso de transgênero, ainda é um desafio, ao contrário do Atento, a gente ainda não tem muitas pessoas, né? Mas a gente está o tempo todo na questão de pessoas negras, a líder da nossa network é uma mulher negra, mas a gente também precisa assegurar que os homens estão ali, então o tempo todo a gente está orientando para que cada pilar olhe a questão, e a gente também orienta que pessoas participem de mais de um network, né? Então, a líder do nosso network de pessoas negras é também uma membro muito atuante do nosso pilar de gênero, né? Então, a gente faz o tempo todo essa junção, né? E eu tomo muito cuidado, por exemplo, a gente fez ontem uma conversa sobre direitos humanos, né? Então, eu assegurei que eu tinha pessoas ali, além da palestrante principal, dos vários grupos para poderem trazer e a gente assegurar que estava todo mundo sendo representado. E, por último, a gente tem realmente um organismo de governança, que é um conselho de diversidade e inclusão, onde a gente tem o líder de todos esses networks, mas eu também tenho a sócia responsável pela área de talent, eu tenho alguns country managers, porque a gente olha a questão para a região, né, para a região sul da América Latina. Então, esse é uma instância realmente assim, oficial, onde a gente une as questões, onde a gente conversa e a gente vai analisando o tempo todo. Então, é dessa maneira que a gente tem se estruturado e terminando metas, né? A gente tem metas em cada um dos pilares, mas essas metas vão olhar também essa questão da interseccionalidade.
Muito bom, Adriana, sempre muito bom te ouvir. Queria que a Laís pudesse, bem-vinda, Laís, aqui para a nossa conversa, queria que você contasse um pouquinho para a gente, tanto da sua própria vivência, como também o que a PG tem feito em termos de iniciativa para garantir de boas experiências para todas as mulheres dentro da organização.
Obrigada pelo espaço, obrigada a todas e todos que estão nos ouvindo. Na P&G, a gente tem muito forte essa agenda de cidadania e de equidade e inclusão, que foi uma das estratégias, inclusive, que a gente alterou recentemente, porque antes a gente chamava de diversidade e inclusão, até o ponto em que a gente entende que a questão da diversidade já demarca quem que está olhando no lugar de enunciação. Então, se a gente tem um referencial e esse referencial olha para os outros, né, outras minorias, e elas precisam se categorizar, não é mais a maneira que a gente quer tratar a respeito disso. Hoje a gente trabalha a respeito de equidade e inclusão. Então, todas as pessoas trazem o seu arcabouço individual, que faz com que a nossa cultura se expanda, né? Então, a gente tem, de forma muito intencional, a utilização de algumas assessorias e consultorias para poder estar orientando as nossas políticas internas para entender se o que a gente está fazendo hoje é o suficiente para que tanto os nossos colaboradores se sintam confortáveis no ambiente de trabalho, uma sociedade, no geral, se sinta visualizada nesses produtos que são adquiridos, né? Que você se sinta contemplado na voz das marcas, das nossas marcas, né? A gente tem mais de 14 marcas só aqui no Brasil. Então, para além dessa questão de trabalhar a respeito dos pilares, né? A gente tem 4 pilares. Pilares de mulher, pilares de pessoas com deficiência, pilar étnico-racial e o pilar de Gable, que é o pilar que contempla todo esse guarda-chuva queer, né? Das pessoas LGBTQIA+. E os líderes desses pilares estão em constante contato entre si para poder articular de que maneira melhor a gente pode fazer e estruturar ações ao longo do ano, perspectivando datas, perspectivando um próprio processo de treinamento interno, porque a gente entende, por estarmos dentro de um sistema que dá manutenção de forma estruturante a formas de violência, a nível linguístico, muitas vezes as pessoas acabam reproduzindo comportamentos. Então, a gente não quer que a empresa seja esse ambiente. Então, a gente se preocupa muito, para além do processo de recrutamento, de olhar para fóruns nos quais a gente vai conseguir trazer esses talentos diversos para a nossa organização, a maneira como eles vão se sentir confortáveis com seus gestores, com... Enfim, a gente tem um entendimento muito forte de que se faz necessário que todos os setores estejam articulados com essa política de equidade e inclusão. Então, desde a de liderança, né, que a nossa liderança, inclusive, é uma mulher, a Juliana Azevedo, está muito familiarizada com essa pauta, essa agenda de responsabilidade social, enfim, de diversidade, os nossos colaboradores também estarem ativamente atuando para que a mudança seja feita. Então, a gente trabalha com a frente das nossas comunidades, onde as nossas organizações se fazem presentes, então, o terceiro setor e as parcerias que a gente acaba estabelecendo para mitigar os impactos da desigualdade. A gente trabalha com as frentes das nossas marcas e o poder que elas têm para um diálogo um para um com o consumidor, então, fazendo com que haja reflexões importantes para determinadas temáticas, né, tipo... avançar a sociedade num sentido de progresso coletivo, de uma sociedade plural onde todos sejam aceitos. Em relação aos nossos funcionários, a gente tem esses esforços que são atrelados aos pilares de diversidade, mas que não se restringem a eles, né? São pilares que são multissetoriais, então tem pessoas de diversos setores que estão ali presentes, pessoas também que muitas vezes não precisam se identificar com eu, por exemplo, né? Trazendo um pouco da minha trajetória enquanto uma mulher negra, lésbica, enfim, pessoa com deficiência, eu tenho muitos lugares de enunciação, então eu não consigo me segmentar para que eu seja um deles somente em algum momento, eu sou todos eles a todos momentos, né? Então, acho que todas as pessoas trazem um pouco dessa pluralidade, desse transbordar. Então, em relação aos nossos empregados, é esse o esforço que a gente tem. E a gente também tem um esforço em relação aos nossos fornecedores e clientes. Então, a gente não se restringe a ter uma agenda de cidadania forte. A gente quer que eles absorvam essa agenda também e se espelhem em alguns exemplos e também tragam exemplos de ações que são efetivas para fazer uma reparação histórica que a gente pode replicar dentro da nossa organização, otimizando todos os nossos recursos, enfim, a nossa proporção.
Obrigado, Laís, pela sua fala. Muito, muito bom ouvir o caminho que vocês estão seguindo ali. E agora eu queria falar com a Luciana. Atento também tem aí uma diversidade e pluralidade, né, muito relevante no Redcount Total. A gente tem acompanhado aí e elogiado os movimentos que vocês têm feito nesse sentido. Então, se eu pudesse contar, Luciana, um pouco resumidamente, né, não dá para a gente falar rapidamente assim, tudo que tem sido feito no podcast, mas quais são as principais iniciativas, aprendizados que vocês têm implementado no dia a dia na Atento em relação a oportunidades equitativas para todos, em relação a essa pluralidade, esse respeito, né, e pluralidade de olhares? Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado, Luciana.
Obrigada a você, uma satisfação enorme poder fazer parte dessa conversa, uma responsabilidade muito grande, porque de fato falar de todas as iniciativas da Atento num podcast realmente é uma responsabilidade e um desafio. Mas, bom, Atento na concepção, quando a gente fala que a diversidade está no DNA da Atento, pode parecer meio clichê, mas no nosso caso ela de fato acontece desde a são, né? Atento vai para o seu 21º ano. Eu costumo brincar que se a gente for fazer um avatar da Atento, a gente tem uma mulher negra e que sai LGBTI+, né? Então, a interseccionalidade ela é muito presente. É uma empresa que, na sua essência de negócio, é de relacionamento com o cliente. Então, mais do que ter isso como uma agenda interna, ela é uma agenda de mercado, ela é uma agenda de negócio para Atento, porque a gente entende que para eu prestar o melhor tipo de relacionamento, não importa o canal, para todos os clientes, a diversidade precisa estar presente, porque o cliente do meu cliente também é diverso, né? Ele compõe a sociedade. A mulher, e aí também, bem como a Laís bem comentou, é difícil você dissociar um recorte ou dois, porque você tem uma presença feminina muito forte aqui na Atento em todos os pilares. Quando a gente olha para o recorte de gênero por gênero, 69% da Atento hoje é composta de mulheres. No mundo, nós somos 72%, 69% aqui no Brasil. Quando a gente vai para o recorte racial, 68% são mulheres negras, 44% de mulheres trans. E aí a gente olha a questão trans, deve ter muito mais, mas o nosso indicador, o nosso marcador, são as pessoas que pedem nome social por identidade de gênero, que é uma prática já bem consolidada por aqui. A gente tem aí aproximadamente 165 profissionais trans, 8 em cargos de liderança, 5 dessas são mulheres e 44% do total de mulheres trans, né, da representatividade trans na Atento são mulheres. Quando a gente vai para as pessoas com deficiência, 60% do quadro são mulheres. Quando você vai para a senioridade, a Atento ela tem um papel social muito forte por essencialmente ser uma das maiores empregadoras do Brasil, uma empresa essencialmente de primeiro emprego e de retomada de carreira. A gente tem aqui hoje em torno de 77% das pessoas com 45 anos ou mais, mulheres. Então, a representatividade feminina, essa interseccionalidade, ela está muito presente. E aí, para isso, quando a gente tem toda a governança estruturada para isso, né? Primeiro porque uma empresa com quase 70 mil pessoas também fica muito difícil fazer com que as estratégias e todas as ações desenvolvidas, elas fiquem centralizadas num grupo, né, numa equipe. Nós temos uma equipe, a equipe de responsabilidade é que gere todo o processo de diversidade e inclusão na Atento, mas a gente entendeu que estruturar melhor uma governança descentralizaria essa conversa, tornaria de fato um processo da Atento e traria mais pessoas para essa discussão. Então, a gente tem uma governança estruturada hoje com os grupos que nós chamamos de grupos aliados, porque a gente entende que mais do que ter pessoas com o lugar de fala, nós queremos aliados para poder potencializar essas conversas dentro da empresa. cada grupo que é representado pela estratégia tem um embaixador, como pilar embaixador ou embaixatriz, né, da alta liderança, representando esses temas. A gente consegue ter um elo grande aí entre estratégico e tático. E entre os aliados, somando-se aí aos quatro grupos, temos minimamente 110 pessoas, já expandiu aí, né, da área de responsabilidade social, para fazer essa conversa fazer cada vez mais sentido para 70 mil e trazer o protagonismo das pessoas, que a gente entende aqui que é um processo de gente para gente. Uma outra coisa também interessante de comentar é que a gente também tem toda uma agenda para a cadeia de valor. Então, eventos de sensibilização de fornecedores, tem todo um processo de sensibilização constante, seja para a nossa cadeia, seja para os nossos colaboradores, no sentido de fomentar realmente o tema e mostrar que mais do que ser diverso, é importante saber acolher a diversidade, é importante ser inclusivo. E como que a gente consegue ser, como colaborador, cada um tendo a sua contribuição para ser uma empresa, de fato, cada vez mais inclusiva e acolhedora para toda a diversidade.
Muito bom, Luciana, super obrigado pela sua fala. Bacana ver aí a jornada que vocês têm realizado. Eu queria retomar com a Adriana, a pergunta que geralmente vem é, mas eu começo a trabalhar com a questão, eu quero começar com um pilar, por exemplo. Eu começo a trabalhar com gênero já com um olhar interseccional ou eu busco primeiro a questão de gênero sem me preocupar com as suas interseccionalidades, né? Se são brancas, se são negras, e depois eu vou sofisticando. Como que você aconselha, Adriana? Essa questão interseccional deve ser um olhar de kick-off ou isso é algo que deve ser agregado ao longo da maturidade, da criação de ambiente inclusivo na empresa?
Olha, Margarete, eu acho que com todo o aprendizado do que a gente acumulou nesses últimos anos, né, assim, se eu tivesse numa empresa começando do zero, eu já começaria com o olhar interseccional. Não com a obrigação, eventualmente, na meta, tá? Mas, no mínimo, na demografia, tá? Porque, geralmente, quando você começa a jornada, a primeira pergunta que você faz é como estamos, né? Como a Luciana aí contou os números, né? Na UI, hoje, por exemplo, a gente tem aí 50% de mulheres. Quando eu olho até o nível de gerente também, fica perto de 50%. O meu problema é maior ainda na alta liderança, né? E ali onde a gente tem uma meta específica ou na gerência sênior, né? Então, assim, eu acho que na hora de coletar a demografia, já converse com o seu RH, já peça para incluir as outras questões, né? Claro que tem questões que são fáceis, né? E a gente tem aí precedente, tem orientação com uma questão raça-cor, né? Que você pode seguir o IBGE e pode ser um dado que você já pergunta no cadastro, na entrada da pessoa. Tem questões realmente que são de cunho privado, né? Como a sua orientação sexual. E a gente estava debatendo outro dia no Fórum Empresarial LGBT, porque não há um consenso em como perguntar, né? Você tem hoje a política aí de privacidade de dados, então, às vezes, você pode perguntar, mas sem o dado desagregado, né? Você pergunta de uma forma que o que você vai querer ver é a demografia, mas não a pessoa específica, né? Então, tem soluções, mas é uma questão um pouco mais complicada, mas algumas não são, então, assim, já sete o seu sistema para ter demografia e para ter os dados. Realmente, não dá para atacar tudo de uma vez só. Então, às vezes, a sua primeira meta não vai ser uma meta com interseccionalidade, né? Ou nos seus primeiros esforços, às vezes, você não consegue. Mas, assim, assegure que você monta a demografia e assegure que no seu grupo aí de discussão você convide as muitas mulheres da sua empresa, né? Então, claro, tem empresas que já têm uma demografia muito melhor. Tem empresas, por exemplo, se eu olho a questão de transgênero, dentro da UI, né? Ao contrário do Atento, a gente ainda está com um número bem baixo. A gente se associou mais recentemente a transemprego. Mas, dito isso, tem, né? Então, assim, como... E eu não posso obrigar ninguém, mas eu posso convidar aquelas pessoas especificamente para assegurar que elas estão representadas. Então, essa seria a minha dica. E daí, só para complementar aqui, acho que a Laís tocou muito no papel que nós, grandes empresas, temos com a cadeia de valor, né? Claro que a UI, ao contrário da P&G, não é aí de consumo, né? Do consumidor. Então, a nossa máquina de marketing, de publicidade, não é nada perto da P&G. Mas, ainda assim, a gente pode levar a discussão para os nossos clientes. E a gente pode também, embora como a gente é uma empresa prestadora de serviço, tampouco o número de fornecedores que a gente tem é enorme, né? Não é como uma indústria que tem matérias-primas muito grandes. Mas, de novo, a gente tem metas bem específicas com a questão de fornecedores, tá? A gente é conectado ao WeConnect, né? Tá agora se filiando, olhando para olhar, participar da Integrar. Então, acho que é muito importante o papel de empresas como P&G, Atento, EY, né, e o movimento tem esse esforço. Vocês tiveram, até acho que essa semana, um workshop para a gente falar realmente com a cadeia de valores.
É, eu tenho falado muito que no estágio que nós estamos, de algumas empresas, né, que estão aí já numa terceira, quarta onda, né, e a gente vai sofisticando, as perguntas vão mudando. Quando a gente sabe as respostas, as perguntas são outras, geralmente. A gente tem a responsabilidade de olhar para a árvore e para a floresta, né? Eu acho que, ou seja, nós temos uma causa e nós influenciamos, né? Você pega só as empresas que estão aqui, né, falando em todos os níveis, seja influência de consumidor, em mídia, publicidade, a qualidade e a abrangência do número de fornecedores, a gente tem sim que ser também agentes de influência, né, de mudança de cultura. Acaba que os nossos desafios vão ampliando e a gente tem que ter respostas para tudo isso. E a cadeia de fornecedores acho que é um ponto fundamental. Não dá mais para falar, a gente ouvia muito, né, Adriana? Ah, primeiro eu vou cuidar dos nossos colaboradores e depois eu vou avançar. O que nós aprendemos em 2020 é que não dá para ser um depois o outro, né, com todo esse planejamento. Nós temos que cuidar dos nossos colaboradores com o tema diversidade e inclusão e rapidamente utilizar nossos ativos para influenciar a nossa cadeia de fornecedores. Tem que ser tudo junto e misturado, e a gente aprendeu esse ano pelo amor, pela dor, que deve ser assim, e nós temos aí responsabilidade também com a nossa cadeia de valor.
Se não vem com amor, vem com a dor, né, Margarete? Então é bom a gente aprender logo, mas é isso mesmo. Eu acho que quem entra no movimento pode prestar atenção em que empresas que já estão há mais tempo, que são do movimento e que são, às vezes, seus clientes, os seus fornecedores, né? Porque a maioria de nós, tenho certeza que Laís, Luciana, né? E você mesmo faz muito essa conexão, né, Margarete? Está todo mundo aberto para ajudar a andar mais rápido, né? Aqui não tem problema copiar e colar, né? A gente copia, cola, melhora, devolve a ação melhorada.
Muito bom. Obrigado, Adriana. Laís, aí eu queria retomar com você um ponto que eu acho muito interessante. Até tem uma das pesquisas, acho que da Talences com Insper, que mostra uma questão bem interessante, que é quando a gente tem alta liderança, né? CEO mulher, como é o caso da Juliana na P&G, né? Como que é isso na prática, né? Os avanços e os números são muito relevantes. A gente costuma falar que não dá muito para entender. É igual a come muita bolacha porque é fresquinho ou é fresquinho porque come muito, né? Tinha um slogan assim. Exatamente isso. A gente não sabe se exatamente porque a ambiência é propositiva, focada, justa na questão da equidade e da oportunidade de crescimento. Por isso nós temos CEOs mulheres e o quanto isso também retroalimenta para que a ambiência seja equitativa e tal. Conta um pouco sua opinião sobre isso. Você acha que tem sido um fator determinante ter a Juliana aí na liderança da P&G? Como isso interfere nos avanços?
É uma coisa que se retroalimenta, né? É uma relação de mútuo benefício, que é um dos pontos que eu sempre trago à tona. A partir do momento que a gente traz um indivíduo para essa organização, ele está legitimando a organização na qual ele está inserido, e a organização está legitimando esse indivíduo. É o mesmo que a gente tem enquanto uma presidente mulher. Em 2019 para 2020, a gente conseguiu atingir a meta de 50% de cargos de gerência com mulheres. Então, a necessidade de se olhar para essa variedade de mulheridades, né, na verdade, esses vários lugares que a gente pode partir com essa mesma questão de gênero, essa mesma identificação de gênero. É muito importante se fazer um esforço intencional de aprender sobre outros lugares de enunciação, sobre vários gaps também que impossibilitam que, às vezes, outras mulheres consigam se desenvolver. E na P&G, a gente tem uma questão de criar talentos de dentro, né? Desde o estágio, a pessoa entrar como estagiária e se tornar, como a própria Juliana Azevedo, presidente da organização. Então, a gente tem essa questão de procurar sanar e contemplar todas as necessidades dos nossos colaboradores. Então, você tem toda uma questão de mentoria, o que acaba sendo uma coisa de mútuo benefício quando você se aproxima de uma pessoa que pode ter uma questão de identidade, de orientação sexual divergente da sua, uma questão de auto-identificação étnico-racial diferente da sua. Então, esses contatos fazem com que tenham uma crescente sensibilização a respeito dessas temáticas, né? E voltando um pouco sobre essa pergunta que você tinha feito anteriormente, sobre o que as empresas que não têm um ambiente que refletem a diversidade da nossa sociedade, o que eles deveriam fazer no primeiro momento, eu acredito que é perspectivar o pilar de pessoas, né, o próprio RH com a liderança, assim, entendendo a necessidade de se espelhar a sociedade e que forma que eles vão fazer esse processo, né, de passo em passo, mas olhando para todos. É, não tem como a gente olhar para a dimensão de mulheridade e falar que tudo só ser mulher. Não, não precisamos olhar para a questão de racial, quando a gente tem vários demarcadores sociais que mostram como a desigualdade e a violência se manifesta na realidade social. Não tem como a gente ignorar esse fator. Então, eu acho que hoje em dia o trabalho transversal e interseccional é o melhor que a gente tem para poder garantir esses avanços e que eles sejam robustos e reflitam como acontece na P&G.
Margareth, eu só lembrei aqui, só para complementar na fala aí da Laís, a gente tem usado uma coisa bastante poderosa aqui, que é a mentoria reversa. Quando a gente escolhe realmente grupos como pessoas com deficiência, mulheres, para falar com os nossos sócios e sócias, né, que muitas vezes não tem aquela dimensão. Então, essa tem sido uma metodologia bastante efetiva, que tem trazido muitos, muitos resultados. E também, como na P&G, aqui na UI, é muito comum as pessoas começarem como trainee e chegarem à presidência, assim por diante. Então, a gente tem aí um cuidado bem grande de programas, às vezes, de preparação para quem tem interessado em fazer trainee, né? A gente lançou há pouco tempo o Empodera, né? De dar capacitação para que pessoas que não seriam aquelas naturalmente que mandariam currículo para a gente estejam preparadas e consigam ser fortes candidatos, né? Então, a gente conseguiu aí trazer mais pessoas transgêneros, mais pessoas negras, mais pessoas com deficiência, mais pessoas de baixa renda e assim por diante.
Obrigado, Adriana. Luciana, para a gente arrematar agora a nossa conversa, fico muito curiosa para saber como que vocês conseguem trabalhar a cultura inclusiva com um grupo, um headcount desse tamanho. Cada vez que você fala 70 mil, né, eu já fico aqui pensando o quanto deve ser intensa essa jornada. A gente sabe, tem um fenômeno que a gente tem dado o nome de porta giratória, né, que é que essa tentativa das empresas de colocar representatividade para dentro e sem uma ambiência inclusiva, uma cultura forte de acolhimento para reter e para dar equidade de oportunidades, o profissional sai, a mulher sai, a profissional negra sai, né? E aí eu tenho chamado de porta giratória, porque eu tenho essa imagem, né? Para os que entram, saem, entram e saem. Isso é um super desafio para todos, mas com 70 mil eu acho que é um pouco maior, né? Como que vocês têm feito para trabalhar essa ambiência constantemente? Deve ter turnover, profissionais novos, né? Como que é, de forma resumida, quais são aí as dicas para trabalhar o fortalecimento do ambiente inclusivo com um número tão grande, né, de profissionais?
Realmente desafiador, e por isso também reforçou, foi muito mais significativo para nós a estruturação dessa governança e fazer crescer os grupos aliados. Justamente porque a gente entende que com mais de 70 mil pessoas, o turnover, que é característico do negócio, é um processo que ele precisa vir de todas as frentes e de forma constante. Então, nós temos as frentes de educação, então tem treinamentos onde a gente monitora, assim, todo o processo de... Primeiro, um processo de gestão de indicadores. Então, a gente tem um processo de gestão de indicadores que nos permite equilibrar os principais pontos, né? Equilibrar todos esses índices, que alguns são de equilíbrio, outros também precisam de crescimento. Então, a gente tem uma ampla variedade de EADs, de ações e workshops, junto aos principais BBs aqui e as áreas de negócio, para poder estar constantemente em contato com essas operações, seja via responsabilidade social, seja via grupos aliados. Tem muito workshop, muito bate-papo. As rodadas de sensibilização em diferentes níveis, então tem temas que a gente precisa trabalhar de uma forma mais específica, por exemplo, com a liderança. Então, temos rodadas específicas para a liderança e a gente tem a estrutura da Academia Atento, que nos apoia em boa parte disso, para poder trabalhar com material de educação. Temos também isso estruturado dentro da área de comunicação. Então, quando eu falo que está no DNA, é porque todo mundo, de alguma forma, contempla esse tema. Isso facilita o trabalho, de alguma forma, né? É um trabalho grande, mas isso é facilitado realmente por estar introjetado nos processos. Então, você vê isso no marketing, Você vê a comunicação trazendo uma linguagem não estereotipada, procurando trazer a maior diversidade possível quando fala de pessoas, né, na sua comunicação, buscando trabalhar elementos de comunicação neutra ainda, né, a linguagem neutra é um processo ainda em evolução e aprendizado, mas a gente já começou a trabalhar com ela também. Então, toda a possibilidade que a gente tem de interação com o colaborador e com o mercado, a gente procura fazer valer desses mecanismos. Tem uma área de engajamento interno, que aí entra naquela capilaridade, que eu acho que você fala, quando a gente fala de 70 mil, tem que ter capilaridade, né? Existe uma área chamada Rally dentro do Atento, que basicamente é uma área de endomarketing. Então, eles também têm um trabalho em parceria conosco, muito importante para fazer a coisa acontecer por aqui.
Obrigada, Luciana, por compartilhar. Obrigada, Adriana. Obrigada, Laís. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Você ouviu mais um episódio do MM360Cast. Esperamos compartilhar conhecimento relevante e práticas para que você intensifique e qualifique essa conversa na sua empresa e também seja um agente de transformação. Nosso objetivo é inspirar pessoas e empresas a promoverem a equidade de gênero, proporcionando oportunidades iguais para homens e mulheres. E seria muito bacana ouvir sua opinião. Mande sua mensagem nos nossos canais nas redes sociais ou pelo e-mail contato@movimentomulher360.com.br e compartilhe com seus amigos e amigas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada.